dessa decisão do plenário e determinou a perda do mandato. A interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem consolidado é a de que quando há uma decisão criminal condenatória transitando em julgado, ou seja, aquela decisão que não admite mais nenhum recurso contra si, que a consequência natural é a perda do mandato, porque ninguém pode exercer o mandato parlamentar preso. E foi esse o desfecho, Vitor. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a segurança pleiteada e determinou, portanto, a invalidade dessa decisão tomada pelo plenário da Câmara dos Deputados, intimando, portanto, a presidência da Câmara a reconhecer a perda do mandato parlamentar da deputada Carla Zambelli.
E aí tem possibilidade de recurso, professor, por parte da Câmara dos Deputados? Porque agora tem uma pressão, inclusive, política para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, reaja diante disso que parte dos deputados consideram uma afronta do STF, sentem que a decisão do plenário foi desafiada pelo STF, estão cobrando um posicionamento institucional do presidente da Câmara, Hugo Mota. O senhor vê alguma possibilidade de recurso?
Veja, de fato, os argumentos são fortes de ambos os lados. Se nós cotejarmos o inciso 4 do inciso 55 com o inciso 6º, ora, nós vamos ver que se, por um lado, ela está condenada por decisão transitada em julgado e a declaração da perda, portanto, do mandato é de competência do plenário, por outro lado, ela está com os direitos políticos suspensos e a declaração da perda do mandato, nesse caso, é atribuição da mesa diretora da Casa. Mas, sabe, Vitor, os processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, como é o caso deste mandado de segurança, são chamados processos de instância única. Eles começam e terminam no próprio Supremo Tribunal, até porque não há nenhum tribunal acima dele para se recorrer. Então, a rigor, esse mandado de segurança pode até contemplar uma petição de embargo de declaração para melhor esclarecimento do conteúdo do que foi decidido, mas a rigor, recurso para uma instância acima, neste caso nós não temos não, Vitor. E a Câmara dos Deputados será, portanto, compelida a cumprir a determinação do Supremo Federal, como aconteceu nesse precedente que eu citei de 12 anos atrás, um caso idêntico, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, é a palavra do professor Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui na Band News e boa noite.
Satisfação sempre falar com você, Vitor. Boa noite e bom jornal.
Obrigado, um abraço, professor. E olha, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma perícia médica para avaliar o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente pediu esta semana a internação imediata de Bolsonaro para passar por duas cirurgias. Uma no sistema digestivo para diminuir o quadro de soluços e outra para o tratamento de hérnia inguinal. Moraes deu até 15 dias para a Polícia Federal fazer a perícia. Só depois ele vai decidir se autoriza o ex-presidente a sair da prisão. Nesta quinta, o presidente da Comissão de Segurança da Câmara foi autorizado a vistoriar a sala de Estado-Maior onde Bolsonaro está. O deputado Paulo Bilinski reclamou das condições do lugar. Disse que o ex-presidente vive ao lado do sistema de ar-condicionado central do prédio, o que gera um barulho alto e constante. Para o deputado, essa é uma situação de tortura. Os advogados de Bolsonaro dizem que as condições físicas pioraram desde que ele começou a cumprir a pena na superintendência da Polícia Federal. E por isso, fizeram mais um requerimento para que ele volte à prisão domiciliar. Procurada, a Polícia Federal não quis comentar os questionamentos. Segundo a PF, a chamada sala de Estado tem 12 metros quadrados, ar-condicionado, frigobar, televisão, uma mesa de trabalho, cama e um banheiro reservado. E uma grande operação policial no Rio de Janeiro teve como principal alvo um dos chefões do Comando Vermelho, mas ele não foi achado. O criminoso conhecido como Rabicó continua foragido.
Tá tomando.
Do alto da área de mata, traficantes do Comando Vermelho monitoram policiais civis e militares. Os bandidos fazem ameaças e atiram contra agentes do BOP e da CORE.
Tá Ah, encostou outro lá, ó. Encostou.
1.000 policiais entraram no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, 20 blindados e 2 helicópteros. O local é apontado como o quartel-general da facção na região. Bandidos fizeram barricadas. No meio do fogo cruzado, os moradores. 3 homens foram presos. Eles são apontados como responsáveis por roubos de cargas na região. Drogas, motos e celulares foram apreendidos. Essa é mais uma fase da Operação Contenção que tenta impedir a expansão do Comando Vermelho no Rio. Principal alvo da ação, o traficante conhecido como Rabicó, controla o complexo do Salgueiro há anos. Antônio Hilário Ferreira foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ele é acusado de homicídios, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma. Ele continua foragido.
E câmeras de segurança em elevadores têm registrado crimes contra mulheres e ajudado a polícia a prender os agressores. O papel de porteiros e síndicos ao verem as imagens também tem sido fundamental. Mas será que existe uma regra para isso? E quem não denuncia pode ser enquadrado por omissão? É o que a gente vai ver na reportagem.
Flagrantes que escancaram a violência. Tudo registrado pelas câmeras dos elevadores. Essa mulher foi espancada com socos, chutes e cotoveladas pelo namorado. A síndica chamou a polícia. O americano Eric Christian Dias Hernandes, de 24 anos, foi preso em flagrante. O crime aconteceu num prédio na zona sul do Rio. Aqui a vítima também foi brutalmente agredida com mais de 60 socos. O porteiro viu tudo pelas câmeras e chamou a PM. Igor Pereira Cabral, de 29 anos, acabou preso. O caso foi em Natal, no mês de julho. No final de novembro, essa câmera registrou os últimos minutos de vida dessa mulher. Tatiane Gomes da Silva, de 25 anos, foi arrastada e agredida pelo marido antes de cair do 10º andar desse prédio em São Paulo. A polícia não recebeu nenhum chamado. Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira, 10 dias depois da morte da mulher. No velório, ele chorou debruçado sobre o caixão. Agora é suspeito de feminicídio. Ele alega que Catiane cometeu suicídio. A polícia acredita que Alex possa ter jogado a vítima pela varanda. A administração do condomínio onde tudo aconteceu afirma que o porteiro não viu as agressões pelas câmeras no momento da discussão e que a violência só foi constatada depois, quando a polícia solicitou as imagens. Em São Paulo, uma lei estadual obriga síndicos a relatarem qualquer violência percebida.
Mais do que um dever moral, um dever legal daqueles que estão administrando condomínios. Existe uma lei que obriga, mas não existe uma punição em ato de não cumprimento dessa obrigação. Mas, no âmbito civil, pode haver responsabilização, sim, para aquele que não cumpriu a lei.
Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência contra a mulher, inclusive anonimamente. E não precisa ser apenas na hora do flagrante. Pode ser pelo site da Polícia Civil do seu estado, pelo telefone 190 da Polícia Militar ou 180 na Central de Atendimento à Mulher, ou até presencialmente em qualquer delegacia.
Uma gritaria, uma ofensa, muitas vezes um empurrão, muitas vezes tentar jogar a mulher para fora do elevador. Já é importante comunicar à polícia, às autoridades competentes, para evitar que um crime mais grave se consuma. Eu vejo os vizinhos, eu falo, que eles são os grandes anjos da guarda das mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa, nesses condomínios.
Depois do intervalo, tem os destaques internacionais e mais notícias desta quinta-feira. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Comer muito bem faz parte da experiência dos passageiros que escolhem viajar com a Disney Cruise Line. Recém-inaugurado, o Destiny oferece dezenas de opções, de barraquinhas com comidinhas e lanches, até restaurantes com pratos mais elaborados.
E na hora da sobremesa, não deixe de vir aqui a mais uma novidade
deste navio, a confeitaria da Edna, dos Incríveis. Só que na hora de você pegar o seu cookie, cuidado, que tem muita gente de olho.
A doceria tem decoração temática e muitas guloseimas inspiradas no filme. Mais um espaço exclusivo do Disney Destiny, navio que oferece cruzeiros regulares, partindo de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos.
O Band News Docs Especial Empreendedorismo desta semana mostra como a gestão eficiente e a organização detalhada impulsionam a retomada de um dos endereços mais emblemáticos de São Paulo. Marcelo Politti faz uma imersão no Cantaloupe para entender como uma boa estrutura, a operação da cozinha e a força dos eventos se transformam em estratégias reais de negócio. Um episódio que revela como resiliência, presença e decisões precisas sustentam a pressão diária de um restaurante de alto padrão. Hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Essa é a edição da noite, trazendo agora para você os destaques do noticiário internacional. E o assunto é a crise na Venezuela. A gente falou ontem sobre a fuga de Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana. Ela saiu do país, foi para Oslo, na Noruega, onde deve conseguir asilo político após ganhar o Nobel da Paz. Sobre esse assunto, nós falamos agora com Moisés Rabinovici, jornalista, analista de assuntos internacionais da Band. Tudo bem, Moisés? Boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores.
O que representa? Essa viagem da... Pois é, o que representa isso, hein, Moisés? Essa viagem, essa fuga, talvez, da Maria Corina?
Olha, foi uma epopeia. Sabe-se agora que ela saiu de Caracas na segunda-feira, disfarçada, com uma peruca e acompanhada por dois homens. Em seguida, ela se dirigiu ao norte do país, onde pegou um barco pesqueiro, depois de atravessar 10 postos de controle venezuelanos, que não a reconheceram. Ela pegou um barco pesqueiro, e olha que perigo, porque os Estados Unidos estão bombardeando barcos que saem da Venezuela. Mas isso foi combinado com os Estados Unidos. Estava lá o porta-aviões nuclear Gerald Ford. Não houve nenhuma suspeita de que naquele barco poderia haver narcotráfico. Os Estados Unidos já bombardearam 22 lanchas e mataram 87 supostos narcotraficantes. O barco pesqueiro da Maria Corina Machado chegou a Curaçao, que é parte dos Países Baixos, da Holanda. Ao mesmo tempo, de Miami saiu um avião particular que a levou com os dois amigos, dois homens, para Oslo via Bangkok, na Tailândia, onde ela chegou depois de entregue o prêmio Nobel para a filha dela, Ana Sousa. Agora, ela disse que foi muito difícil sair e será muito mais difícil voltar. No que Trump completou, que se ela não conseguir voltar, ele ficará muito infeliz. E, em linguagem trumpiana, esse muito infeliz significa problemas, para Maduro, com certeza. A situação está mal parada. Os Estados Unidos apreenderam um petroleiro capitão Skipper, que já estava sancionado por contrabandear petróleo do Irã para a China, Rússia, e agora foi pego em águas caribenhas. Ele tem, juridicamente, uma justificativa, porque o barco estava sancionado, só não se sabe o que vai ser feito do petróleo. Agora, Trump disse que Maduro estava com os dias contados, mas ele não tem a força suficiente para uma invasão terrestre na Venezuela. Ele tem 15 mil homens na esquadra que ele montou ao largo da Venezuela, mas ele precisaria no mínimo de 50 mil. Maria Corina Machado, ela é a favor de uma intervenção. E agora, no exterior, ela disse que agora vai dormir, porque ela não dormiu a noite passada, emocionada por rever os três filhos e pela viagem cansativa que fez. Então, ela disse que vai dormir, fazer um check-up médico, ficar um pouco com as filhas, mas retomará em seguida, com mais liberdade agora, a sua pressão sobre Trump para resolver o problema da Venezuela. O que, que Trump pode fazer se não atacar a Venezuela, se não mandar forças terrestres? Ele pode obter, com muita pressão sobre Maduro, que ele saia do país com a segurança de que não será preso, que ele vá para um exílio na Arábia Saudita, na Rússia, para onde foi o Sírio Assad. Enfim, a situação ela não está ainda definida. Os americanos não apoiam a intervenção militar na Venezuela. Várias enquetes já demonstraram. Trump quer uma vitória, enquanto que Maduro quer a sobrevivência.
Pois é, Moisés, e hoje, inclusive, Trump voltou a falar em ação por terra na Venezuela. Ele foi questionado por jornalistas e respondeu o seguinte, que ações em terra vão começar muito em breve, sem dar mais detalhes, mas usou essa expressão, muito em breve, ações em terra. Mas por esse cenário que você está narrando para a gente, ainda não há condições para isso, é isso? Os Estados Unidos ainda não têm homens suficientes para essa tal ação por terra?
Não tem, e ele estaria liberando porta-aviões nuclear para outras missões, esvaziando um pouco a pressão no Caribe. O Trump precisa de 50 mil homens, ele não tem, precisa de apoio americano, que ele não tem. Quem quer muito uma invasão é a Maria Corina, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no lugar dele, e ele agora está contribuindo com ela, fez com que ela chegasse a Oslo, um pouco atrasada, mas, enfim, a filha recebeu um prêmio. E com sanções, ele sancionou hoje três sobrinhos de Maduro, e pode sancionar mais. Ele já repetiu que os dias de Maduro estão contados. Ele já conversou com ele uma vez, quando propôs que ele saísse do país, que ele renunciasse. Porque a eleição que o levou ao poder, segundo ele, foi fraudada. Todo mundo sabe disso. Ele não apresentou as atas dos votos. Isso porque não tinha o que mostrar. Então, mas Maduro tem um trunfo. O Trump sabe que se o retirar pela força, ou se entrar com força na Venezuela, ele vai formar, com certeza, uma guerrilha chavista, ele vai atrair os movimentos de guerrilha também da Colômbia, para se juntar ao da Venezuela, e vai ter um conflito que não era o que ele bem queria, não era o que ele pensava há pouco tempo. Ele que se diz um pacificador, ele que diz que levou a paz a 7 conflitos já no mundo e que continua pregando a paz no Oriente Médio, em que as coisas começam a se complicar também. Então, é tempo. Eu acho que ele vai continuar exercendo pressão. Ele deu sinal verde para a CIA agir dentro do território venezuelano. Ela ainda não demonstrou nenhuma ação, mas pode demonstrar. A CIA esteve por trás de muitos golpes de Estado na América Latina, tem certa experiência nisso, e se não for forças armadas terrestres, pode ser ações da CIA que desestabilizem o país. Mas tudo isso na América Latina é muito complicado, Vitor. A gente tem um histórico de golpes que marcaram o continente. E é um caminho perigoso para o Trump. E desastroso para nós, inclusive para o Brasil.
É isso, vamos seguir acompanhando. Situação ainda muito tensa, parece ter chegado essa semana, inclusive, ao auge, né, com essa operação sobre o petroleiro venezuelano. Vamos seguir de olho, acompanhando, trazendo as atualizações. Obrigado, Moisés. Boa noite e bom descanso por aí. Um abraço.
Boa noite, abraço. Boa noite aos telespectadores.
Até mais. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Foi alguns dias essa conversa, mas ela só foi tornada pública pelo governo brasileiro hoje. A Beatriz Puente, nossa editora de Internacional, traz para a gente as informações. O que é que se sabe, afinal de contas, Bia, sobre essa conversa? Boa noite.
Boa noite, Vitor. Realmente, conversa ali muito sigilosa, né, que foi mantida em segredo por alguns dias. E agora algumas informações começaram a sair, mas que o assunto principal dessa ligação telefônica entre o presidente Lula e Nicolás Maduro foi justamente a tensão no Mar do Caribe, envolvendo as tropas, o exército americano, com essa mega operação contra o narcotráfico, contra o tráfico de drogas, que vem agora cada vez mais se intensificando nos últimos meses. De acordo com a nota do governo brasileiro, foi uma conversa rápida, de no máximo ali 15 minutos, e o presidente Lula quis uma avaliação de Maduro sobre a presença americana ali no Mar do Caribe. Lula também disse, no caso, se colocou ali como mediador entre Estados Unidos e Venezuela para tentar, de forma ali, mesmo que de uma forma mais informal, tentar mediar esse conflito, essa tensão entre os dois países. Aquela questão também que envolvia ali um possível asilo político para Nicolás Maduro aqui no Brasil não foi tocada, não foi uma possibilidade conversada entre os dois. E eu destaco aqui que esse é o primeiro ato ali, o primeiro sinal de aproximação entre Lula e Maduro desde que o governo brasileiro não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro no ano passado. Mas mesmo assim, os dois lados, né, falaram que foi uma conversa avaliada ali como cordial e basicamente um quebra-gelo entre o governo da Venezuela e também entre o governo brasileiro. Vitor.
Perfeito. Temos uma convidada, Bia, para repercutir conosco aqui essa conversa entre Lula e Maduro, que é a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Obrigado, professora. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos que nos assistem.
Professora, como é que o Brasil pode se envolver nessa questão? O comunicado do governo é bastante genérico, diz que o presidente Lula trabalha pela paz na região, é o que se espera mesmo da linguagem diplomática, que costuma ser bastante protocolar. Mas o que é que seria essa busca pela paz? O que é que o Brasil pode fazer em relação a esse conflito entre Venezuela e Estados Unidos?
Bom, o Brasil, nesse diálogo, está tentando manter o seu principal interesse, que é evitar um conflito num país vizinho, num país que faz fronteira conosco, porque nós também sofreríamos dos problemas advindos desse tipo de ataque, invasão ou conflito entre dois países. Dessa forma, a ideia da política externa brasileira de não ingerência, tentar, através da conversa e do diálogo, evitar, por exemplo, que esse conflito realmente ecloda. É claro que o Lula tem ferramentas importantes de política externa para essa conversa, ou seja, há bastante tempo, desde que ele assumiu essa presidência, ele vem tentando um diálogo com Nicolás Maduro. Aliás, foi uma das últimas vezes que Nicolás Maduro saiu da Venezuela, foi para ir a Brasília, naquela reunião conhecida como Consenso de Brasília, em maio de 2023. No entanto, nós não tivemos tanto êxito no ano passado diante às eleições venezuelanas. Assim, estamos ainda numa relação delicada com a Venezuela, mas amigável. Portanto, o Lula quer evitar que esse conflito realmente aconteça. É claro que fica difícil evitar apenas com a diplomacia, com o diálogo, mas nós temos que tentar. E claro, o presidente Lula tem muito carisma, notoriedade internacional e, sobretudo, diálogo com os dois países. Isso conta muito, ajuda bastante.
Professor, ainda falando um pouquinho sobre o governo brasileiro, mas eu queria entender um pouco a posição de um lugar um pouco mais específico. A gente teve há algumas semanas o presidente Lula conversando também por telefone com o presidente americano Donald Trump, e nessa nota que saiu também do governo brasileiro, eles falavam sobre uma possível cooperação entre Brasil e Estados Unidos para fazer ali um combate ao narcotráfico, ao crime organizado aqui no Brasil. E a gente tem essa operação, essa mega operação acontecendo agora perto ali essa mega operação ali onde tem o Caribe, que também é vista como um combate às drogas. Como a senhora avalia essa possível cooperação de Estados Unidos e Brasil aqui e essa operação acontecendo agora perto de onde a gente tem o governo de Nicolás Maduro e essa relação do Brasil com os dois países?
Certamente o Brasil está utilizando da sua diplomacia para tentar ser um mediador e, numa conversa franca, expor, claro, os desafios, se esse conflito realmente eclodir para todos os lados, e, sobretudo, propor aos países o quanto, por exemplo, o Brasil teria de influência aqui na Venezuela, ou mesmo de determinada liderança na região, evitando que outros países se aproximassem, porque não é do interesse dos Estados Unidos, por exemplo, que China e Rússia estivessem presentes aqui num conflito militar. Mas, certamente, se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, sobretudo a Rússia, se fará presente na região. Portanto, o diálogo vai para apresentar esses pontos e mostrar o quanto o Brasil poderia cooperar com os países nesse sentido, ou seja, se a guerra não acontece, países terceiros não estarão aqui presentes. Isso é muito bom para os Estados Unidos. Se a guerra não acontece, a Venezuela aí teria outras saídas, porque sabe que ela nunca foi tão pressionada, e caindo o governo de Nicolás Maduro, ele sendo retirado do governo, não significa que acaba o seu governo, dado que nós temos uma série de militares que sustentam a presidência venezuelana. No entanto, se o regime como um todo, se o governo como um todo cai, também não é uma situação muito fácil, muito simples, ou seja, a democracia ela não é instalada imediatamente, ou seja, os países têm que conversar para tentar chegar aí a um denominador comum, lembrando que o narcotráfico não é o maior problema da Venezuela. O narcotráfico é sim um grande problema para México, Colômbia, outros países da região, mas a Venezuela não é um dos países mais envolvidos nesse tema. Portanto, a gente sabe que isso é um pretexto, é uma cortina de fumaça, é uma forma dos Estados Unidos conseguirem apoio doméstico para tentar esse tipo de ataque.
E hoje o presidente Donald Trump falou mais uma vez, professora, em ação por terra na Venezuela. Diz que esse momento está chegando, que muito em breve teremos ação americana por terra na Venezuela, o que é um passo além, porque o que a gente tem por enquanto são os ataques, bombardeios às embarcações que a Casa Branca afirma serem de traficantes e agora essa apreensão do navio petroleiro. Mas tropas, exército americano entrando no território venezuelano seria uma novidade nesse conflito, seria uma escalada de fato. A senhora acredita nessa possibilidade?
Há menos de uma semana, os Estados Unidos lançaram um novo plano de ação para a América Latina que envolve, sobretudo, essa pauta da segurança. Isso foi uma grande surpresa para os analistas, se compararmos com a nossa perspectiva do governo dos Estados Unidos no começo do ano, porque entendíamos que seria um governo bastante pragmático, muito focado na questão migratória, e quando é apresentado um documento em que, na verdade, ele está ali redesenhando um pouco as relações com a América Latina e as áreas de influência, ou seja, ele diz aqui quem manda somos nós nesse documento, em linhas gerais, isso significa que tampouco interessa para os Estados Unidos, como eu já disse, outros países na região. E certamente, se os Estados Unidos fizerem esse ataque por terra, eles têm que imaginar que Rússia ou mesmo China estarão presentes. Eu digo isso porque nós temos dados que mostram cooperação militar entre Hugo Chávez, que faleceu em 2013, ou seja, foi antes disso, com esses países. Ou seja, eu não posso deixar de supor que esses países atualmente ajudam, facilitam a sustentação do governo de Nicolás Maduro de alguma forma, ou mesmo garantem proteção militar. Assim, para os Estados Unidos ter também esse conflito não é algo tão fácil, tão simples, porque isso impactaria nas relações geopolíticas do mundo como um todo.
Aproveitando que a senhora citou Rússia, já é a minha próxima pergunta. A gente teve hoje Putin reiterando um apoio ao governo de Nicolás Maduro, caso tenha ali algum ataque direto envolvendo os Estados Unidos. Como a senhora avalia esse jogo no mundo ali? Como a senhora avalia esse desenho que vai começando a se formar agora com essa tensão aumentando? A gente tem a Rússia apoiando a Venezuela, a Colômbia também já disse que iria apoiar caso tivesse um embate direto, os Estados Unidos do outro lado. Como a senhora acha que os principais países e potências vão se posicionar diante de um conflito direto, mas principalmente o Brasil, que claro vive um momento ali um pouco mais tenso. A gente teve essa ligação entre Lula e Maduro há alguns dias, mas isso não significa ali um apoio direto de governos ali.
Bom, vamos começar, acho que por um ponto importante, esclarecendo que muitas vezes determinados temas são usados como pretexto para esse tipo de conflito. Então, eu citei o combate ao narcotráfico, a gente sabe que precisaríamos de uma aliança internacional envolvendo não apenas governos, mas também sociedade para combater esse tipo de problema. E também temos a pauta da democracia, que muitas vezes os Estados Unidos utilizam para invadir países, como foi no Iraque em 2013. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque o que acontece, na medida em que os Estados Unidos estão fazendo o que estão fazendo, ou seja, hoje já disseram que vão se apropriar do petróleo, do navio, enfim, que eles interceptaram, ele não está agindo conforme aprova a comunidade internacional. Dessa forma, na nova configuração do mundo em que China cresce, o Brasil continua bastante envolvido com os BRICS, lembrando que nós temos a presidência do Banco dos BRICS, e os Estados Unidos, de fato, partindo para o ataque, certamente nós teremos não apenas a Rússia e China aqui na região, e pensando na China, mas um apoio maior, eu poderia imaginar, a essas potências, já que o ataque dos Estados Unidos também não é justo. Eu preciso dizer isso porque dentro do Congresso americano, se ele fosse dizer que ele estaria querendo invadir um país, ele precisaria da aprovação do Congresso. Como ele está dizendo, Trump, que quer combater o narcotráfico, ele pode fazer isso via externo ao Congresso, ele não precisa de aprovação. Isso significa o quê? Que ele também não teria margem de apoio interno para fazer esse tipo de invasão. Ou seja, devido a tudo que nós assistimos em 2025, um ataque, uma invasão dessa monta, eu vejo que isolaria ainda mais os Estados Unidos, é claro que eles são uma grande potência, mas ocasionaria ainda mais movimentações nas peças do tabuleiro internacional.
Ok, professora, muito obrigado pela presença aqui, pelas informações todas e uma boa noite.
Boa noite, obrigada.
Fico à disposição, até uma próxima.
Valeu, até mais. E obrigado a Beatriz Puente pelas informações também. Valeu, Bia, até amanhã.
Boa noite, tchau, tchau.
Até. Daqui a gente segue para um rápido intervalo e na volta, outras informações. Seguimos juntos, Band News TV, na velocidade da notícia.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pra Sandra.
Eu tava com esse problema na minha perna. Faz 6 meses que eu tô afastada do trabalho. Não é brincadeira, não. Aí ligaram pra mim. A senhora ainda tá interessada de fazer sua cirurgia? Agora a gente tem atendimento mais rápido. É um sonho realizado.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o propósito de simplificar a experiência de viagem, a Omio vem revolucionando o deslocamento no Brasil. Acabou de chegar no país e já tem esse objetivo.
Olha para o Brasil como uma oportunidade também nesse ponto, pois tem muito a crescer.
O Capitão Mercado desta semana conversa com Vitor Lalor, que é General Manager da Omio. Sábado, 1:30 PM, na Band News TV.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática. É um compromisso, um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Torcedores são presos por incendiar a arquibancada contra rebaixamento de time para a segunda divisão na Europa. Mais um roubo de museu agora na Inglaterra. 600 itens do Império Britânico e da monarquia foram levados. México copia Estados Unidos e anuncia tarifaço de 50% sobre importações de vários países, inclusive do Brasil. E nas Filipinas, mulher cercada pelas chamas se arrisca para salvar cachorros até ser resgatada pelos bombeiros. E mais de 1 milhão de imóveis seguem sem luz na Grande São Paulo por causa do vendaval que causou transtornos e destruição. A preocupação agora é com os prejuízos, principalmente no comércio. A distribuidora de energia não deu prazo para a situação voltar ao normal.
Em casa, a comida que estragou. Na oficina mecânica, tudo parado.
Atrapalhando a nossa vida e atrapalhando a vida dos clientes que dependem do carro também para trabalhar, né?
Pela cidade, só problemas.
E essa é uma cena que a gente encontrou em diversos pontos da cidade hoje. A árvore caiu ontem pela manhã, na quarta-feira. Continua aqui, no mesmo lugar, houve um início de serviço, mas parou. Por enquanto, só um cone sinalizando e nenhum sinal de quando ela vai ser retirada.
Como incluir nas estatísticas de prejuízos e transtornos o desespero da Maria Eunice?
E se essa luz não chega, meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida?
Ela cuida do irmão que teve um AVC e sofre com enfisema pulmonar. Precisa fazer inalações, mas estava há quase 30 horas sem luz em Carapicuíba, na Grande São Paulo.
Nada. Tá vendo? Tá escutando os estalos, né?
Desde ontem, cerca de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica e muitos seguem no escuro. É o caso deste restaurante aqui na zona sul de São Paulo, que está sem energia elétrica desde amanhã desta quarta-feira, ou seja, ontem às 9 horas da manhã. Agora eles estão contando quase 28 horas sem energia. E é assim que a cozinha trabalha, às escuras, com uma cena inusitada, à luz de velas. Foi a saída que a Gislaine encontrou para minimizar as perdas.
Tudo pro lixo?
Tudo lixo. Não tem como usar mais.
O tamanho do seu prejuízo até agora, você já calculou?
Até ontem eu tinha calculado só de venda 10 mil reais, porque eu ainda não tinha jogado nada fora, joguei hoje. Então já ultrapassou.
E não é a primeira vez. Em 2023, depois de um forte temporal, o restaurante ficou 4 dias sem luz.
Acontece tudo de novo, a gente não tem um respaldo, não temos resposta.
Agora foram os ventos, que chegaram a 98 km por hora. O maior vendaval já registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia em São Paulo, desde o início da medição, em 1963. Essas rajadas mais fortes aconteceram no bairro da Lapa, na zona oeste da cidade, e também na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul. Esse vídeo foi gravado no Parque do Ibirapuera. A falta de energia elétrica afetou também a CEAGESP, a maior central de abastecimento de alimentos do país. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o contrato com a Enel, a concessionária de energia, não seja renovado. Ele termina em 2028 e que a próxima concessão seja dividida.
Nos preocupa a velocidade de restabelecimento. É por isso que a gente tem sido muito crítico à questão da prorrogação do contrato. Na nossa visão, uma área metropolitana deste tamanho merecia ter esse contrato quebrado em dois, para que a gente pudesse ter mais facilidade, uma área menor com concessionárias, mais facilidade de realização dos investimentos.
A Enel disse que ampliou o número de equipes de atendimento, mas não deu um prazo para o restabelecimento total do serviço.
A gente trabalha, né, com cerca de 250, 300 minutos de atendimento num dia normal. Isso quando a gente tem uma complexidade, né, razoável de problema. Agora, nessa situação atual, você tem situações que, como eu comentei, né, pode demorar muito tempo e tem situações que pode ser mais rápido.
O consumidor, ele tem o direito de saber se ele vai ficar sem energia por 12 horas, por 24, por 36. Negar esse direito à informação para o consumidor é absurdo e sozinha essa violação do direito à informação já enseja a responsabilidade da empresa.
E a Uber e a 99 desistiram nesta semana de prestar o serviço de mototáxi em São Paulo após a sanção da lei que regulamenta o serviço na capital paulista. Sobre esse assunto a gente conversou com o vereador Paulo Frange, que é o relator do projeto, e também com Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade. Vamos conferir essas entrevistas.
Eu discordo completamente. Parece até que a gente não está falando da mesma linguagem. A lei que aprovamos, ela tem uma garantia de que o município pode legislar, por exemplo, sobre temas locais, sobre o nosso viário e sobre o ordenamento do transporte no nosso viário. Nós fizemos, principalmente excluindo dessa atividade o nosso centro expandido, que tem densa quantidade de oferta de transporte público, temos vias rápidas, vias com mais acidentes, e também nas vias que são expressas, são vias onde tem corredores de ônibus que o próprio espaço já está bem densamente ocupado e com riscos muito maiores. Essa é uma regra de solo. A outra é uma regra de segurança para o motociclista, utilizar capacete, fazer exame toxicológico com janela larga, chamada de até 90 dias, não significa fazer a cada 90 dias, como estão falando por aí, não existe isso. Esse é aquele exame que é feito com o cabelo, para que a gente possa ter certeza que a pessoa não está usando drogas psicoativas nos últimos 90 dias, como, por exemplo, maconha, cocaína, morfina, enfim. Regras que exigem capacete para o motociclista, um capacete para o passageiro, um colete refletivo para o passageiro, tudo às custas da empresa, porque esse motociclista não tem condição de arcar com esses custos, e a placa vermelha, porque nós podemos fazer o cadastro do município. Feito o cadastro do município, eu conheço cada um deles, compartilhamos todo esse material com as empresas, que têm uma forma rápida de fazer a gestão de tudo isso, e nessa forma rápida, inclusive, está bem claro na lei, compartilhar com o município os dados que envolvam velocidade, origem e destino de cada uma das corridas, e a empresa pode fazer a notificação desse motociclista a cada momento que ele ultrapassar a velocidade, para que ele se reduza a velocidade. O que tem matado no trânsito de São Paulo é principalmente velocidade. Acima de 50 km por hora, os acidentes levam a um risco extremamente elevado de óbitos. Então são regras de segurança. E a moto, com equipamento de segurança, que é a alça para a pessoa poder subir com segurança, o bata-cachorro, que é aquela peça que vai na frente para proteger a perna do motociclista e o motor da moto. Uma moto com 150 cilindradas não é exigência absurda, nós estudamos muito isso. Menos de 150 cilindradas, ela não tem torque. Torque é força. Sem força, o motociclista de 70 quilos, quando transportar alguém com 80, ele tem capacidade de fazer curva, de subir, de descer, de ter um freio motor, enfim, nada de exigência maluca, as exigências são de segurança. Agora, vai custar um pouquinho mais fazer tudo isso, entrar dentro das regras? Sim, demora um pouquinho, mas tem uma regulamentação que vai tratar cada um desses itens para que as pessoas possam se utilizar desse sistema complementarmente a todo o sistema de transporte que o município já tem.
Os senhores já esperavam essa reação das empresas, vereador? Porque, assim, o senhor pontuou todos os pontos ali de segurança e agora a gente tem a reclamação justamente dos custos, que, claro, fica uma operação um pouco mais cara para se adequar a todos os itens que foram colocados, mas fica também agora a possibilidade da judicialização. Se houver judicialização, enfim, como é que o senhor acha que esse projeto pode seguir ou deve seguir?
A exigência do curso é o mínimo, um curso de 30 horas, é um curso segmentado por período de 5 horas cada bloco, que vai desde o comportamento dele, a importância dele dentro desse sistema, até mesmo as regras de direção defensiva. Nós não estamos exigindo nada mais daquilo que já existe no curso, e hoje não é feito. É uma pena que não é feito. Esses moços podem aprender, sim, a tratar esse assunto com segurança, protegendo ele e a vida do passageiro. A judicialização, se acontecer, infelizmente, deixa seguir. O que eles precisam de se atentar é que ontem a comissão que está tratando esse mesmo assunto como regra federal impôs na comissão, foi aprovado regras até muito mais sérias. Por exemplo, interferindo inclusive na cobrança, o valor mínimo de mais de R$8 para cada transporte, foi aprovado em Brasília ontem, na comissão que vai tratar esse assunto como regra federal. Nós exigimos que ele tivesse pelo menos previdência social. Ele pode recolher como autônomo, ele não pode ficar fora da previdência social. Lá, estabelecer uma regra para que obriguem a ter a Previdência Social pagando um valor diferenciado. Eles podem fazer isso, nós aqui não podemos. Veja que nós estamos alinhados com o pensamento das pessoas que estão acompanhando as estatísticas de óbito. Nós tivemos 483 óbitos na cidade de São Paulo no ano passado. Eu acho que eles devem ponderar acredito, são pessoas que nós entendemos que são do bem, são empresários, investem aqui, mas eu tenho certeza absoluta de que não entrar nas regras, não cumprir as regras, é um recado muito ruim para a sociedade. Ou seja, eu quero continuar na clandestinidade. Nós não sabemos nada do que acontece nesse sistema. O que nós sabemos é que nossos prontos-socorros estão cheios, nós estamos ocupando os leitos de ortopedia para cirurgias de próteses e de órteses nos nossos idosos, praticamente mais da metade deles com pacientes vítimas de acidente com motocicleta. Nós precisamos de não impactar tanto no serviço de saúde da cidade. Além disso, ainda nos ocupa os espaços das fisioterapia e das recuperações motoras que nós fazemos no nosso centro de reabilitação, inclusive nos do Estado, na rede do Simão Toro.
E para a gente finalizar, vereador, o senhor avalia que agora, a partir dessa sanção, dessa regulamentação, o caminho também pode ser aberto para outras empresas que tenham interesse em oferecer o serviço em São Paulo? Nós falamos aqui das duas maiores plataformas, né? 99 e Uber, que se manifestaram oficialmente sobre este assunto. Mas o senhor avalia também que há espaço para que novos mercados também acabem surgindo depois dessa regulamentação? E aí seriam já empresas que nasceriam ou, né, entrariam no sistema com todas as regras já estabelecidas?
Sem dúvida. Já está previsto, e foi um pedido unânime da Câmara, de que fossem contempladas cooperativas e as associações. Esse pessoal pode se organizar, entrar dentro das regras, e nós vamos ajudá-los a trabalhar de forma correta no município. Eu não acredito que não fiquem fora. Eu acredito que tanto Uber como 99 vão com certeza repensar esse assunto e buscar um caminho da regularização da atividade, da regulamentação com o decreto regulamentador que vai ser publicado em seguida, para que a gente possa oferecer um serviço para as pessoas que estão principalmente sendo atendidas na chamada última milha. É aquela pessoa que pega a moto em casa para chegar no primeiro ponto de ônibus na cidade. Ou para quando voltar, ele do primeiro ponto até lá. 95% da cidade está coberto pelo sistema de transporte. Portanto, tem muito espaço para trabalhar. A exclusão que nós fizemos não é a exclusão que acaba com o território. Nós tiramos as vias que levam a mais riscos e as vias que podem ter acidentes mais graves com óbito.
Perfeito, vereador Paulo Franjo. Muito obrigada pela tua participação. A gente vai acompanhar essa discussão e vamos ficar de olho também para qualquer momento te acionar novamente, viu, vereador, para trazer essa atualização por aqui. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor.
Obrigado, um bom dia.
A gente continua neste tema agora com o nosso papo com Sérgio Aveleda, que é especialista em mobilidade. Acho que o senhor estava acompanhando, né, o nosso papo aqui com o vereador, relator de todo esse projeto. Bom, para começar, Sérgio, eu queria que você nos avaliasse um pouquinho de todas essas regras que foram colocadas, exigências que foram apresentadas, né, e a partir de agora serão regulamentadas após a sanção do prefeito. Elas são suficientes? A gente está falando de um transporte de risco que funciona em várias outras capitais, mas neste momento a discussão mais acentuada aqui em São Paulo. Mas esse pacote de regras e exigências que foram colocadas, é um pacote suficiente para essa liberação?
Thalita, eu mais uma vez lamento que a Justiça não tenha enxergado a proibição por lei federal da prestação de serviço de moto por aplicativo. A lei 13.640 proíbe explicitamente. Mas uma vez que a Justiça determinou, eu acho que a Câmara Municipal fez um bom trabalho, sim. Aliás, parabenizar o vereador Paulo Frange, que é médico, conhece bem os problemas de saúde de São Paulo. Você veja a iniquidade desse serviço, Thalita. Qual é o serviço que oferece auxílio funeral? A barbaridade que é o risco desse serviço, que é preciso oferecer auxílio funeral aos seus usuários. Eu acho que esse ponto da lei mostra o grau de iniquidade da prestação de serviço de transporte de pessoas por moto na cidade de São Paulo. Mas uma vez que a Justiça infelizmente entendeu que esse serviço pode ser oferecido, eu acho que o projeto caminhou bem. Eu acho que faltaram algumas coisas. Por exemplo, a empresa que pretende prestar esse tipo de serviço deveria assumir um termo de compromisso com a prefeitura e depositar um seguro bancário para ressarcir as despesas com o SUS. O vereador elencou aí próteses, cirurgias, é tudo muito caro. Hoje, 60% das vagas de UTI no Brasil são reservadas para vítimas do trânsito, das UTIs públicas. Essas empresas querem prestar um serviço, querem ter lucro, isso é legítimo, mas elas não querem arcar com as externalidades negativas dos serviços que elas prestam. Então, todos nós, contribuintes de impostos, vamos ter que pagar no SUS pelos desastres, pelos sinistros que esse serviço vai causar. Acho que faltou esse ponto. Muito bom a exclusão do centro expandido e dos corredores, eu já vinha defendendo isso, acho que isso protege bastante, diminui bastante os riscos. Curso, é fundamental que quem vai transportar alguém de forma profissional tenha um curso de direção defensiva. Acho que a lei poderia ter exigido ABS nas motos, vários estudos científicos mostram que o freio ABS na moto eleva muito o grau de segurança. Acho que 21 anos é muito imaturo, as pessoas são muito impulsivas, tanto é que seguro para carro de 21 anos é muito caro ou as seguradoras não fazem. Acho que 25 anos era o mínimo, 30 anos era o ideal, 5 anos de habilitação era o ideal. Mas eu entendo o processo político, de negociação, acho que a lei representou um avanço, não vejo nada de restritivo, mas estas empresas, elas não admitem regulação. Quando a gente fez a regulação em São Paulo do carro, do aplicativo, e a gente queria exigir curso, inspeção de carro, elas também foram para a justiça. Na visão delas, esse é um serviço como montar um bar, como montar uma loja de bolsa. É livre iniciativa total, não deve ter regulação nenhuma. Mas acho que a Prefeitura de São Paulo e a Câmara caminharam bem e nós temos uma lei que diminui os riscos, não elimina. Os riscos vão estar presentes, tanto é que a lei previu, volto a dizer, auxílio funeral. Eu não conheço nenhum serviço que na largada já lhe oferece a possibilidade de receber um auxílio funeral.
Agora, quando essa discussão ela começou, né, e se arrasta por muito tempo, nós até comparamos, fizemos algumas reportagens com outras capitais, né? Vou dar um exemplo da capital federal, por exemplo, Brasília, né? A gente tem esse tipo de serviço funcionando em algumas regiões administrativas. Então, é comum você andar por essas regiões e observar ali um ponto de mototáxi, está ali, né? Toda uma estrutura, um ponto para esses motociclistas. Mas São Paulo, ela tem uma característica ímpar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que é tão arriscado esse tipo de serviço aqui em São Paulo.
Porque a nossa cidade, em primeiro lugar, ela é muito espalhada, as distâncias são grandes e as regiões são conectadas por corredores de velocidade elevada, de 50 km por hora, ou no caso das marginais até de 80, em que o trânsito é muito denso. Em Brasília, por exemplo, o trânsito não é tão denso. E quando há essa densidade, ou seja, muito engarrafamento, o conflito com a moto é muito elevado. E aí, quando há qualquer colisão, muito pequena que seja, o risco do sinistro na moto é muito grande, porque o desequilíbrio na moto leva a uma colisão, no mínimo, com o solo. E na moto, o para-choque dianteiro é o meu peito. O para-choque traseiro é as costas do carona. Portanto, o risco de lesões é elevadíssimo. A moto é um meio de transporte em si muito inseguro. Não tem como ela ser seguro porque ela expõe o corpo humano, que é muito vulnerável a um risco de colisão. O carro ele é seguro porque dentro dele tem uma célula de sobrevivência, tem airbag, tem um monte de elementos que protegem quem está dentro do carro. Quem está na moto não tem esses elementos. Por isso que transportar pessoas por motocicleta de forma remunerada é muito inseguro, vai elevar muito o nível de mortes, porque hoje a gente já tem 480 mortes por ano, o número de sequelados de atendimento no SUS você pode multiplicar por muitas vezes, só que nós vamos duplicar, porque hoje, em geral, são motos em que o motociclista está sozinho ou levando carga. A partir de agora, se esse serviço vier a funcionar, nós vamos ter duas pessoas envolvidas nesses sinistros.
E a gente tem que pensar também, né, e até expandindo um pouquinho, né, tirando essa discussão só da legalização do serviço por aplicativo, mototáxi, o motociclista, no geral, ele está sempre nessa pressão, né, seja o entregador por aplicativo, seja o entregador de qualquer outro tipo de serviço. Me parece que a motocicleta, ela é colocada, a moto, ela é colocada como esse veículo que sempre vai ter que andar em alta velocidade. Principalmente a gente está falando de uma capital que tem um trânsito gigantesco, a gente tem rodízio aqui em São Paulo. Queria que o senhor trouxesse também a tua avaliação em relação à fiscalização, aos gargalos que a gente ainda encontra, porque o número de mortes, ele continua alto. E o que a gente observa é que até aqui, pelo menos por parte de fiscalização, não se tem muita mudança, né? Claro, e aí eu queria que o senhor analisasse também de uma forma mais geral, falando aí desse cenário dos motociclistas em São Paulo.
É verdade. Primeiro, nós temos mais dificuldade para fiscalizar a moto com os radares de tecnologia antiga. Os radares de tecnologia nova, de raio laser, por ondas, eles já podem fiscalizar a moto de uma maneira mais eficiente. Mas nós temos uma quantidade imensa de motos que não são licenciadas. Metade dos motociclistas no Brasil não são habilitados. E você não vê muitas blitz de apreensão. Um dos gargalos é que nós não temos lugar para guardar as motos e o judiciário demora muito para permitir o leilão destas motos apreendidas. Então, isso cria acúmulos nos pátios gigantescos. Mas é preciso voltar a investir na CET. A prefeitura precisa contratar muitos fiscais de trânsito para a CET. A prefeitura não pode ter medo de gastar na CET. Quando você gasta na CET, você economiza no SUS e na Previdência Social. Nós não podemos ter medo de fiscalizar o trânsito. A fiscalização não é inimiga da população. A fiscalização é aliada do bom motorista e protege as pessoas mais vulneráveis. Fiscalizar o trânsito não é antipático. A cidade quer ordem. Ninguém quer viver numa cidade caótica e com desordem.